Colunas da Pública. Para ouvir.
Oi, eu sou o Rubens Valente e esta é a minha coluna para a Agência Pública de 12 de junho de 2024. Morte e Vida Javari, segundo episódio do podcast, retrata os anos de chumbo quando a terra tremeu. Explosões de dinamite e doenças e mortes entre os indígenas que muitas vezes reagiram ao risco do extermínio. Morte e Vida Javari, o podcast que a Agência Pública estreou na semana passada, chega nesta quarta-feira ao seu segundo episódio, Os Anos de Chumbo da Ditadura. O podcast mostra como as ações e inações do regime militar, que atingiram todos os quadrantes da vida nacional, também deixaram marcas profundas no Vale do Javari, lá no extremo oeste do Amazonas. O golpe ocorreu há 60 anos, a redemocratização há 39. Quanto mais nos afastamos da ditadura, mais embaçada é a memória das suas duras consequências, sua brutalidade e sua ilegalidade. Entre os povos indígenas, contudo, ultimamente tem ocorrido um processo diferente. O tema tem ganhado mais espaço nas discussões do movimento indígena, em especial depois que a Comissão da Anistia do Ministério da Justiça promoveu em abril deste ano os dois primeiros reconhecimentos coletivos de danos causados pelo regime militar aos povos Krenak e Guarani Kaiowá. Na semana passada, durante 2 dias no Centro Cultural de São Paulo, representantes do movimento indígena conversaram com organizações não indígenas e integrantes do Ministério Público Federal sobre os caminhos possíveis para a criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade. A Pública foi convidada a acompanhar o debate. Uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, encerrada em 2014, era a realização pelo Estado brasileiro de uma ampla investigação exclusiva sobre as violações cometidas durante a ditadura contra os indígenas. Porém, mais uma vez, nos últimos 10 anos, o Estado brasileiro falhou, excluiu e menosprezou os indígenas. Tal apuração jamais saiu do papel. Os indígenas foram o grupo humano mais diretamente sob controle da ditadura. Naquela época, pré-constituição de 1988, o Estado exercia a tutela sobre os indígenas. Para citar um exemplo simples, apenas para sair de uma aldeia e conceder uma entrevista a uma emissora de televisão, o indígena precisava de uma autorização expressa da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que em 2023 foi rebatizada Fundação Nacional dos Povos Indígenas. O controle das entradas e saídas das aldeias foi a parte mais corriqueira da extensa lista de violações do regime militar contra os indígenas. Na Amazônia, o grosso das ações estava relacionado à execução do Plano de Integração Nacional, o PIN, também chamado de Plano Amazônia ou Operação Amazônia. Tratou-se de um conjunto enorme de medidas administrativas desencadeadas pela ditadura para, segundo o slogan nacionalista da época, integrar para não entregar. Em seu livro Geopolítica do Brasil, lançado 3 anos depois do golpe de 64, o general Golberido Couto e Silva, um dos conspiradores do golpe e guru da cúpula militar, falou da necessidade de inundar de civilização a Ilha Amazônica, tendo como ponto de partida uma base avançada constituída no Centro-Oeste. A ditadura investiu pesado nesse projeto, consistindo na maior intervenção já feita pelo Estado brasileiro no bioma amazônico. Foi uma série de obras, como estradas, rodovias asfaltadas, hidrelétricas, núcleos de colonização, fazendas privadas nascendo em terras públicas com apoio estatal. Bancos estatais e novos órgãos, como a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, promoveram a fixação de fazendeiros vindos do sul do país. Colonos mais pobres foram atraídos com promessas mirabolantes de terra de graça. De certa forma, milhares desses colonos, entregues à própria sorte, também foram vítimas desse processo. O novo episódio do podcast Morte e Vida Javari conta os planos da ditadura para a região nos anos 70, a exploração de petróleo e gás por meio da estatal Petrobras e empresas terceirizadas, incluindo empresas estrangeiras, e a abertura de uma estrada que ligaria a cidade de Benjamin Constant, no Amazonas, a Cruzeiro do Sul, no Acre. Como vocês poderão conferir no episódio, a prospecção de petróleo incluía explosões de linhas de dinamite na selva, muitas vezes em locais próximos de aldeias de indígenas até então isolados. Ao mesmo tempo, a FUNAI abriu seus primeiros postos de atração no Javari, tentando a aproximação forçada com grupos isolados. Os resultados foram violentos e traumáticos, particularmente sobre a etnia Matiz, que chegou à beira do completo extermínio. Convido-os a ouvir, compartilhar e comentar o podcast. Serão 5 episódios ao todo, um por semana, toda quarta-feira. É a história de uma parte da Amazônia que revela muito sobre a forma como o Brasil lidava e ainda lida com a Amazônia e seus povos originários.